Podcast BMJ Consultoria.
E aí, pessoal, estamos aqui na nossa gravação do 15º episódio do Podcast BMJ, gravando sempre às quintas-feiras, hoje, 16 de maio, o episódio vai ao ar amanhã, dia 17 de maio. De São Paulo, temos Juliano Gribler, nosso diretor de relações governamentais, e nosso sócio sênior, Rodrigo Almeida. Juliano está voltando dos Estados Unidos, uma temporada boa de viagem e visita alguns órgãos americanos, então depois ele traz uma perspectiva interessante da relação com os Estados Unidos e do que foi essa viagem. A primeira vez que a gente tem a participação do nosso escritório de São Paulo via link, então desde já eu peço desculpa se tiver algum problema com áudio, estamos testando esse link direto, espero que vocês gostem. Bom, a semana começou com uma piora das perspectivas econômicas, redução de arrecadação, e aí sim, precisa necessariamente haver um contingenciamento, um corte de gastos, provavelmente que se transformará num corte de gastos, e isso tem algumas interferências que acabaram se desdobrando ao longo da semana, em especial com relação ao contingenciamento na educação. Então, vamos começar por aí? Gente, se apresentem, deem um oi pra galera, e vamos começar falando dos cortes na educação e dos desdobramentos disso. E aí, Juliano?
Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a semana está bem agitada, né, Wagner? Tem vários casos para a gente comentar. Acho que fazia tempo que não tinha tantos assuntos assim acontecendo ao mesmo tempo de falar sobre o governo. E acho que o Rodrigo vai conseguir nos passar a visão dele aqui de o que ele está achando, como estão vendo esses desdobramentos.
E aí, Rodrigo, o que você acha, cara?
Bom, eu acho que uma questão importante é que as manifestações de ontem elas foram muito contundentes, mais contundentes do que o próprio governo esperava. São Paulo, mais de 100 mil pessoas, Rio de Janeiro, 150 mil pessoas, praticamente quase todas as grandes cidades com manifestações, com um ponto importante, não foram só os estudantes que foram para as ruas. Nós tivemos uma boa parcela da classe média, que foi a parcela que votou no Bolsonaro, que não iria votar no Bolsonaro e votou no Bolsonaro porque estava buscando uma mudança, ou seja, estavam votando não no Haddad, e essa parcela foi para as ruas também. Então, acho que isso é um ponto importante. Inicia-se um descontentamento de uma parcela que votou nele, que não era esperado com 5 meses de governo.
Só para contextualizar o nosso ouvinte, ontem então, teve uma paralisação de 75 instituições de ensino, mais de 1,5 milhão de pessoas foram para a rua, segundo os organizadores, e de fato foi maior do que se imaginava inicialmente. Creio que é importante falar do recuo do governo, né, dos dois recuos, né, e aí o Juliano pode até falar um pouquinho mais disso, né, o recuo do recuo. Ele disse que ia recuar e depois não recuou mais nos cortes, não foi, Juliano? E aí acho que acabou aumentando mais o descontentamento e aí trazendo mais gente ainda para as ruas, né?
A gente tem visto, Wagner, que essas crises criadas pelo Ministério da Educação são todas culpas do próprio governo, né? Primeiro, a situação toda começou com o anúncio de um corte de 30% de verbas das universidades que estariam fazendo balbúrdia, fazendo atos contra o governo. Logo em seguida, dizendo que não poderiam fazer isso de forma tão discricionária e fizeram 30% para todas as universidades, o que gerou uma certa preocupação, porque você tem universidades em diferentes situações, então você cortar 30% de todas mostra que talvez não tenha sido algo que foi pensado no detalhe dos impactos que teria sobre pesquisa. E logo em seguida, tiveram que fazer uma live em que o ministro da Educação participou, explicando que não era 30%, na verdade 3%. Então, foi uma confusão criada pelo próprio governo desde o começo, né? O contingenciamento é algo que será necessário, principalmente pelo fato da previsão do PIB não estar se confirmando. O que estava previsto no orçamento do ano passado, a gente não fechou o primeiro tri ainda, mas tudo indica que a gente vai ter uma redução, né? Ou uma queda aqui na previsão que tinha no primeiro trimestre. Não vai ser um crescimento, vai ser negativo e vai exigir um contingenciamento. Agora, contingenciar em qual área e como comunicar isso que está sendo a falha do governo, porque está sendo feito de uma forma que está gerando muito atrito, não só com a sociedade, mas também com o próprio Congresso. E por que com o Congresso? Que nem você falou, o recuo do recuo. Tivemos na semana passada e no final de semana o anúncio de que teria as manifestações, no dia 15. Um dia da manifestação, na terça-feira, foi anunciado pelos líderes partidários na Câmara. Eles disseram: nós tivemos uma reunião com o presidente, ele ligou para o ministro da Educação e disse para suspender o contingenciamento. Então eles foram até a Câmara e passaram as novidades esperando que a manifestação perdesse o efeito, né, ou perdesse o tamanho. Logo em seguida, a líder do governo, a Joyce, a líder do governo no Congresso, fez um post no Twitter falando: olha, estou aqui como ministro da Educação e o contingenciamento está mantido, não vai ter corte nenhum. Isso gerou um desgaste, porque os líderes partidários tiveram conversa com o presidente, que disse que ligou na frente deles para o ministro e disse para suspender, e depois a líder do governo do Congresso, com o ministro da Educação, desmentem o presidente e acabam por demitir todos os deputados. E aí ficam os líderes partidários que tinham anunciado, parecendo com que eles têm informação errada ou eles soltaram fake news. Então, isso ajuda a jogar um pouco mais de gasolina nessa fogueira que é o Congresso hoje em dia, né, que está impondo uma série de interrogas para o governo e não ajuda no relacionamento. E você tem em Brasília, você acompanhou, né, as discussões que tiveram no Congresso sobre o colégio de líderes, a falta de votação e a própria convocação do Weintraub, né, que foi uma derrota grande para o governo também, a forma como ela ocorreu. É. Isso vai nos mostrando um pouco quem é de fato a base concreta do governo no Congresso, e pelo que indica o PSL novo, e mostra o descontentamento do Centrão.
Foi terrível, Juliano. Na terça-feira, para o nosso ouvinte que não está tão acostumado com os termos de Brasília, né? O que é colégio de líderes? O colégio de líderes é quando os líderes dos partidos e dos blocos se reúnem para decidir o que vai ser votado. Em termos simples, é isso. Isso acontece na terça-feira e na quarta-feira, na terça-feira mesmo, acontecem as votações. Então, assim, na terça-feira se reuniu o colégio de líderes. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele normalmente é quem lidera esse colegiado, ele vai ali e decide o que vai ser pautado, né, junto com os líderes. Como ele não estava, quem presidiu o colégio de líderes foi o Marcos Pereira, que é o presidente do PRB. PRB é um partido de centro que normalmente é considerado base do governo, né? Então, nesse colégio de líderes, algumas derrotas ocorreram para o governo. Primeira derrota, e depois a gente fala um pouquinho mais disso, foi de não votar nenhuma medida provisória, né? Depois a gente fala das medidas provisórias. A segunda derrota foi pautar a votação da convocação do Weintraub, do ministro da Educação, para comparecer em plenário, veja, em plenário, não era numa comissão, para se explicar dos cortes de educação, né? Isso foi pautado. E aí, o que aconteceu? Isso foi pautado, né? Então, a votação se convocaria ou não o ministro da Educação. E quem pediu essa convocação foi o Orlando Silva, o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB, que é de oposição, tudo bem. E aí, um deputado do PSL pediu a verificação nominal desses votos. Em vez de ser só simbólica, ele pediu para contarem os votos, que foi um baita tiro no pé. Por quê? Porque a gente soube o tamanho da base do governo, né? Quando ele pediu a nominal, o que apareceu? Apareceram 82 votos só contra a convocação do ministro e 307 a favor. Então, foi uma lavada, sabe? Foi normalmente é o oposto. Normalmente você tem a oposição com 82 votos, né? E aí é o que você falou. Basicamente, é Novo e PSL. É muito pouco para formar uma base de governo.
Alguns pontos, Wagner. O Marcos Pereira tem feito um trabalho muito bom no Congresso, enquanto presidente do partido, de articulação, etc. Vale a pena ficar de olho na atuação dele, porque ele está, de fato, se colocando enquanto uma liderança e um formador de opinião lá dentro. O Orlando Silva, ele é a oposição, mas ele é muito ligado ao DEM, né? Ele tem um bom relacionamento com o Maia e tudo mais, então é aquela oposição, mas tem um bom relacionamento com os democratas e os outros partidos tidos mais como a direita. E essa questão da base, tudo bem, eles foram 80 e poucos votos, mas a gente sabe que o Centrão é bastante, né, uma posição firme deles, né? Eles podem muito bem voltar a votar com o governo, que é o que o governo espera um pouco com a criação desses dois ministérios, que possa ter algumas indicações para melhorar a base, mas mostra que ninguém governa sem o Centrão, né? Não tem como você governar sem fazer uma negociação, né, Rodrigo?
Eu não sei, será que também o humor da economia não está funcionando como um drive para o que está ocorrendo dentro do Congresso? Porque quanto mais a economia deteriora do ponto de vista de números, né? Hoje já tem alguns bancos falando em menos de 1% de crescimento em 2019. Sim. Então, e já abaixando números, inclusive, para 2020. Sim. Né, já se fala num crescimento de 2% contra 3, 3,5% para 2020. Então, isso acaba repercutindo dentro do Congresso, porque Os parlamentares estão acompanhando, eles percebem a fraqueza do governo e jogam com relação a isso, né?
Sim.
Eu acho assim, ó, eu acho que a gente está com problema com o econômico e se a gente tiver 3 trimestres seguidos desse PIB negativo, é uma recessão, né? E,
tecnicamente.
É, então a gente tem que ver como vão ser os próximos meses, mas tem muito risco de a gente não passar 1% desse ano de crescimento, que já é um grande problema para a gente, levando em consideração o nosso crescimento demográfico. Mas eu acho que poderia ser uma pauta muito positiva para o governo se a economia estivesse indo bem, mas eu não sei se o fato dela não estar tendo o resultado esperado está afetando negativamente, e se não é mais essa falta de diálogo com o Congresso. É, acho que a gente tem visto muito, geralmente é muito isso, né? É economia, tudo é economia, é econômico, né? Hoje em dia parece que a gente evoluiu um pouco disso, porque até nos Estados Unidos, né, a gente não estava numa situação econômica tão ruim, mas o que ganhou no final foi esse sentimento anti-establishment, desse contentamento. Então, conseguir canalizar esse sentimento da população. E acho que o Centrão, os partidos estão vendo que todo esse apoio que o Bolsonaro teve não foi tanto um apoio a ele, talvez, mas foi uma posição contra o Partido dos Trabalhadores no ano passado. Então, eles não estão dispostos a apoiar o governo porque talvez o apoio que ele tenha da opinião pública não seja tão grande assim quanto se esperava. É muito mais uma posição contrária.
É, eu acho que dá para fazer o link disso que vocês estão falando com a própria oitiva do ministro lá no plenário. Porque, assim, beleza, foi uma lavada a votação para que ele comparecesse. Agora, quando ele chegou lá, não foi tão ruim assim, né? A gente estava lá na Câmara dos Deputados e viu que foi uma sessão esvaziada, sabe? E a própria montagem da oitiva, isso não foi nada comentado na mídia, mas é importante que seja dito, favoreceu muito o ministro, porque a cada 5 oradores, ele tinha 10 minutos para falar, então não dava tempo para ter aquela saraivada que aconteceram em algumas oitivas que a gente teve na Câmara dos Deputados. Então ele teve tempo para colocar seus pontos e para não ficar emparedado o tempo inteiro. Além disso, as comissões funcionaram normalmente enquanto estava tendo essa oitiva no plenário. Então, muitos deputados simplesmente não foram para lá. Foi uma sessão esvaziada. Você tinha alguns deputados do PSL lá que estavam fazendo a defesa, a Joyce ficou do lado dele o tempo todo, né? E alguns deputados do PSL lá defendendo o ministro no plenário e, do outro lado, a esquerda mais forte batendo nele. E aí sim, teve alguns momentos de confusão, né? Que enfim, ele também falou lá, né? É, ó, vocês conhecem a Azulzinha, né, fazendo uma alusão à carteira de trabalho, que enfim, falando que os deputados ali nunca trabalharam, enfim, esse tipo de coisa. E aí gerou alguma confusão com a extrema esquerda, né? E aí no auge da confusão teve o pastor Sargento Isidoro lá, que fez até um exorcismo no meio da Câmara dos Deputados, né, pedindo pro demônio sair, deixar os deputados trabalharem, como se o problema fosse o demônio, né? Antes fosse só o demônio o problema ali, né? Enfim, mas não foi tão ruim quanto se imaginava, sabe? E aí você vê que é essa estratégia do Centrão que de fato ele bate, mas não continua batendo. Ele não chega a soprar, mas não continua batendo, né? Ok, vou te convocar, mas não vou bater tanto em você. Então eu acho que é mais na linha do que o Juliano falou mesmo, a falta de diálogo do que... Mas claro, que a frustração de crescimento econômico acaba impactando. A estratégia do Bolsonaro sempre foi emparedar o Congresso com o apoio da população. Se esse apoio da população não vem, e aí depende muito do crescimento econômico e aí da geração de emprego, evidentemente que essa estratégia vai se deteriorar.
Acho que vale a questão da falta de diálogo, de organização, de definição de quem é a pessoa que passa a orientação final. A gente tem visto mais uma vez, né, o governo combina alguma coisa com os deputados, eles seguem adiante o combinado e logo em seguida ele muda de posição. Então isso aconteceu recentemente com o Onyx e com algumas lideranças partidárias, né? Ele tinha feito um acordo, os partidos seguiram, mas ele depois não cumpriu com o acordo. Isso desgasta a relação. E no final, o relacionamento entre os políticos é muito confiança, né? De não voltar atrás e de não mentir. Então, a gente sabe que a política é muito jogo de cena que a gente vê. Que a gente vê em plenário, que a gente vê em comissão, é muito jogo de cena. Porque o que é combinado não é combinado no meio da reunião, é combinado antes. Acho que falta um pouco o pessoal do PSL aprender isso, né? Combinado antes da reunião. Então, você não vai lá pedir uma verificação de votação se não estava combinado antes, porque vai ser tido no pé.
É isso aí.
Na verdade, o PSL está aprendendo on the job, né? Não tem jeito. E aí a gente chega nas medidas provisórias, que não andaram nessa semana, né?
Exatamente. Essa foi a segunda derrota dessa reunião de líderes, Rodrigo, porque você tem a MP do setor aéreo ao capital estrangeiro, né, a MP863, a gente tem a MP866 da empresa pública de navegação, né? Essas duas caem semana que vem, tá? Então essas duas caducam semana que vem. E aí depois tem 867, regularização ambiental, que é uma pauta do setor agro, né? A FPA está de olho nessa aí. 868 do saneamento, 869 de proteção de dados, 870 da estrutura administrativa, e aí termina com 871. A 870 é aquela MP do fim do mundo, né? Então, se não passar, vai ter que voltar os 28 ministérios do final da era Temer, que seria um caos.
Mas essa daí, Wagner, eu acho que também não deve chegar a esse caos todo, porque a gente já viu o próprio governo Temer usar estratégias de editar medidas provisórias, suspendendo a que está caducando e apresentar uma nova com pequenas alterações. Então, acho que em última situação, última hipótese, se for acontecer isso, o governo usa uma estratégia dessas, porque deixar voltar o setor ministerial que teria antes seria muito ruim, a não ser que o governo apostasse nessa situação de quanto pior, melhor, e querer a confusão para jogar contra o Congresso. Mas ele tem ferramentas para não deixar chegar nesse ponto.
Cara, já tem entendimento de que isso é inconstitucional, né? De editar outra MP no mesmo... Enfim, eu sei que existe esse recurso e no final ele pode até tentar. Eu acho, Juliana, é a minha impressão, com base inclusive na declaração do Major Hugo. Sabe, o Major Hugo falou essa semana, né? Ó, se a MP caducar, outros sete generais vão virar ministros. Né, uma alusão aos sete ministérios que teriam que ser criados, somados aos 22 já existem. Então, eu acredito que ele não editaria outra medida provisória, não, sabe? Acho que seria um caos, seria essa estratégia do pior ao melhor mesmo. E assim, a derrota de não pautar nenhuma medida provisória essa semana foi importante, porque imprensa o prazo, né? Você vai ter semana que vem para a votação dessas medidas provisórias semana que vem. Quando você tem duas MPs que vencem no mesmo dia, você pode trabalhar com inversões de pauta. Então, essa 863 do setor aéreo e a 866 da empresa pública de navegação, elas vencem no mesmo dia. Então, você pode mudar a ordem, né? Você pode votar primeiro a 866 e depois a 863. Quando vencem em dias diferentes, você não pode fazer isso. Então, você não pode trazer a 870 para frente da 863. Né? Você vai ter que votar nessa ordem. E aí, da 867 para cima, você pode inverter a ordem. Então, em tese, na semana que vem, ele pode trazer para frente a 870 depois que votar essas duas que vencem no mesmo dia. Vamos ver o que vai acontecer. Não me parece que tem acordo para fazer essas inversões de pauta, sabe? No momento, a briga pelo COAF foi muito desgastante, né? No final, acabou desgastando muito o governo. O PSL não seguiu a orientação do governo, né? Ele bateu o pé e quis que o COAF ficasse no Ministério da Justiça e no final foi uma derrota também e acabou desgastando muito o governo em relação a isso.
E no meio disso tudo, o Bolsonaro vai pro Texas, né? E o Dória vai para Nova York um dia antes, né, participar do evento que o Bolsonaro tinha sido convidado e depois desconvidado. Então, acho que isso mostra um pouquinho que, como na política, né, a política é a arte de ocupar espaços, o Dória vem ocupando esse espaço de uma forma muito inteligente e muito bem estruturada. Então, e, né, contrário ao senso, o Bolsonaro não está fazendo essa... não está seguindo, né, vamos dizer assim, essa lógica. Não, e a viagem do Dória foi um sucesso do ponto de vista né, do espaço que ele ocupou. Ele defendeu o governo Bolsonaro, um discurso bem interessante, mas ao mesmo tempo ele ocupou o espaço que era o Bolsonaro com os empresários. E os empresários não foram para o Texas, né? Ou seja, os empresários pagaram caro, né, as entradas para esse jantar e acabaram se frustrando por não ter o Bolsonaro e o Paulo Guedes lá, acabaram tendo que ouvir o Dória, né? Então, acho que não ficou bom para o governo.
E estava também o Maia, né, o presidente da Câmara, no Toque de Astópolis, eles foram lá também e foi interessante a posição do Maia também. Ele exaltou a postura do Toffoli como sendo alguém que estava ajudando no diálogo entre executivo e legislativo. Então, mostra que o Maia tem sido uma liderança que tem buscado fazer mais uma calmaria, né? Acalmar a situação ao invés de jogar mais linha na fogueira. Ele tem buscado melhorar o diálogo, buscar espaços, porque se fosse, né, digamos assim, do Cunha, se o Cunha fosse presidente da Câmara, aí o governo estava na mão dele. O Maia tem sido muito democrático em toda a postura dele enquanto presidente de um dos poderes, né?
Eu acho até, além de democrático, paciente, né?
É, essa viagem para os Estados Unidos do presidente Bolsonaro, ninguém entendeu direito, uma agenda meio esvaziada, né? Ele foi receber um prêmio da Brasil US Business Council, lá da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, e encontrar com o ex-presidente Bush. Então é uma agenda meio esvaziada, né? E assim, eu lembro que na época da Dilma, o pessoal orientava ela, dava conselho para ela: olha, presidente, quando a casa está com cupim, você não viaja. Né? E a casa do Bolsonaro tá só cupim, né? Você tem essas questões no Congresso, mas também a gente tem a nossa sessão policial do BMJ Podcast, né? A investigação contra o Flávio Bolsonaro avançou essa semana, né? É uma devassa, né? A quebra de sigilo fiscal de 80 pessoas ligadas ao senador, é muita gente. E é um processo que deveria correr em sigilo, né? Mas não acaba vazando um monte de informação. E isso vai sendo vazado a conta-gotas para minar a popularidade e a força do governo. Então, assim, no meio de tudo isso, ainda tem essas delações, essas ações judiciais que devem minar o governo também. E aí é importante citar também que sobrou, inclusive, para o Maia, né? Teve o vazamento também da delação do Henrique Constantino, lá que é presidente da Gol, né? Foi do Conselho de Administração da Gol, que citou propinas, inclusive, ao Maia. Então, ainda tem essas questões policiais que acabam atrapalhando a agenda do governo.
Sobre a viagem, foi engraçado depois que sabe que o Bush não sabia da vida do Bolsonaro, né? Que foi uma surpresa até para ele.
Olha aí.
E o comentário do Bolsonaro foi visto pela equipe interna do governo como não ajudando também na estabilidade, né? Que ele falou que era uma manifestação, era feita por idiotas úteis, né? Então, o pessoal achou que não contribuiu para tentar apaziguar e melhorar o relacionamento. Aqui no Brasil, você comentou, tem a situação do Flávio, tem a situação do Maia, né? Que esse modus operandi da justiça de vazar informações em momentos específicos para tentar apoiar a causa deles ou influenciar a política, é o que a gente viu acontecer muito nas eleições do ano passado, né? Com até candidatos sendo presos no período eleitoral, que acabou afetando o resultado, mas mesmo antes com o ex-presidente Lula, né, que está preso, mas era algo que acontecia muito, esse vazamento seletivo, e continua acontecendo. Então, se era algo que os apoiadores do Bolsonaro achavam bom quando acontecia com o PT, está acontecendo com eles, né? Por isso que a gente tem que ser muito cuidadoso com as situações que a gente elogia de um, mas depois critica do outro, porque a gente pode acabar sendo alvo. E sobre acontecendo no Brasil, tem o decreto de armas, que o STF vai analisar, porque tem uma parte do judiciário que entende que ele passa um pouco da competência do executivo sobre o que ele pode legislar sobre o assunto. Então, eles podem tentar reverter uma situação, e até o próprio Congresso está discutindo um PDC para reverter um pouco a decisão. Então, tem a questão orçamentária também, que tem que ser aprovada pelo Congresso, que não está sendo discutida, do governo não quebrar a regra de ouro. O Congresso teria que aprovar algumas medidas que eles não estão querendo aprovar. Então, que nem você falou, tem muita coisa acontecendo, né? São muitas frentes de desgaste e a pauta positiva do governo não está chamando atenção. Porque tem coisas que estão sendo feitas em outras partes, mas não estão chegando ao conhecimento da população, por exemplo.
Essa semana foi desastrosa, né? Uma semana perdida para o governo. Além de todas as questões na Câmara, ainda ocorreram essas notícias de judiciais, né? Por dizer assim. E, enfim, ainda teve o desconforto gerado pelo Bolsonaro em relação à vaga que teria prometido ao Sérgio Moro, né? Ficou uma situação muito, muito estranha. O Moro teve que vir a público desmentir isso, dizendo que ele não aceitou ser ministro por causa de vaga em Supremo, coisa nenhuma. E enfim, porque coloca em suspeição, inclusive, a atuação dele no processo do Lula, né? Então, pô, você me prometeu uma vaga desde que eu condenasse o seu principal adversário? Tudo bem que a chance disso ter acontecido é mínima, né? Mas o que importa é a narrativa, e você acaba dando munição para quem quer te atingir. E foi exatamente o que o Bolsonaro fez outra vez.
E essa essa frase do Bolsonaro veio muito porque na semana passada, quando foi publicado esse decreto que estendia a questão de porte de armas, foi dito que o Ministério da Justiça tinha aprovado um texto, acho que só com 9 categorias, algo assim, e no final tinha 18 categorias que estava atendendo. Então, não tinha passado por eles, não tinha sido aprovado ou sido ouvido a orientação do Ministério da Justiça. Então, foi uma forma do Bolsonaro tentar apaziguar e demonstrar um pouco o apoio, mas acabou, como você falou, dando errado, né?
Desse lado judicial, mais jurídico, teve a questão do Temer, né? A soltura dele foi feita de uma forma muito contundente por parte de 4 juízes do STJ, né? Enfim, em relação à primeira instância. Foram posições muito fortes de todos os juízes, sem exceção, contra, né, a prisão ainda sem decisão de segunda instância. Ou seja, a prisão do Temer foi muito criticada pelos juízes do STJ e traz um pouco de luz, né, para essa área jurídica, né, que eu acho que é importante.
Agora, vamos ver se esse compromisso de indicar o Sérgio Moro para o Senado vai passar pelo Senado, né? O Supremo vai passar pelo Senado, porque é o Senado que dá o aval. Então, é muito difícil acontecer uma rejeição, acho que aconteceu uma vez, e porque o indicado para o STF não era nem do judiciário, era um médico, e aí rejeitaram o nome dele, mas... tem que ver como vai estar o apoio da população ao nome do Bolsonaro, como vai estar o relacionamento do Congresso com o Judiciário, porque não é algo garantido, né? O Bolsonaro vai fazer a parte dele que indicar. Agora, aprovar no Senado é os 500.
Isso seria engraçado, né? Porque o mais popular do governo é o Sérgio Moro. Você vai ter que ter bastante grandeza de espírito, para usar uma expressão talvez não mais adequada, para votar contra a indicação dele, né? Imagina, um congressista votando nominal ali, dando a cara dele e falar, não, eu veto o Sérgio Moro.
Tô imaginando o Renan Calheiros fazendo essa batina dele.
Pois é. Você imagina? Não sei. Pode ser. Tudo pode, né? Enfim. O Rodrigo chamou um ponto do abuso das prisões preventivas que estariam ocorrendo em primeira instância, foi bem contundente mesmo o voto dos quatro ministros. Eu só queria falar um pouquinho da disputa do núcleo ideológico com os militares. Teve mais alguns capítulos dessa novela essa semana, e aí eu queria ouvi-los também, porque não sei se vocês viram, na semana passada teve uma nota do MDB em defesa dos militares, né? E é engraçado do ponto de vista histórico, Rodrigo, porque o MDB foi um partido criado contra a ditadura, né? Uhum. O MDB foi criado contra a ditadura, e agora ele solta uma nota de desagravo aos generais. Isso para mim foi bastante interessante. E nessa semana, na terça-feira, o site Antagonista anunciou que o Santos Cruz provavelmente pediria demissão, né? Isso é grave, né? Você vê que é uma guerra muito séria ali do Carlos Bolsonaro pelo setor de comunicação, pela SECOM, que está debaixo do Santos Cruz. Então, se o Santos Cruz sai, seria uma vitória muito grande ali do Carlos Bolsonaro ligado ao grupo mais do Olavo de Carvalho. Só que o que aconteceu foi o oposto. Na quarta-feira saiu um decreto, dando inclusive mais poder para o Santos Cruz, no sentido que ele poderia avalizar as nomeações, inclusive de reitores de universidades federais, né? Então, mesmo com o ataque dos olavistas, termina a semana com a ala militar mais fortalecida. Como é que vocês veem isso?
Então, eu sempre costumo ponderar as críticas em relação aos militares, porque os militares trabalham muito com contra-informação, né? Então, eles têm usam muito a contra-informação como estratégia. E eu acho que está ocorrendo, né? Particularmente, eu acho que está ocorrendo. O MDB soltar uma nota em apoio aos militares, porque o MDB hoje é bem diferente do MDB quando foi criado para contrapor a Arena, né? Que era o partido que apoiava o governo militar. Naquela época, a gente tinha praticamente dentro do MDB toda a esquerda e uma boa parte do centro. Então, hoje não. Hoje o MDB não tem a esquerda dentro dele. Tem basicamente o centro e um pouquinho mais à direita, mas basicamente o centro, né? Então, por isso que não me surpreende o MDB estar apoiando hoje posições relativas aos militares. Então, eu acho que o que o MDB está apoiando é um pouco de tranquilidade ao governo. O MDB está sendo aí o algodão entre os cristais para dar uma tranquilidade para essa governabilidade.
E o Mourão, só para aproveitar a questão do... Falando em militares, o Mourão deve ir para a China hoje, na quinta-feira, né? E aí o Maia, que volta hoje, voltou ontem à noite dos Estados Unidos, na verdade, voltou ontem, quarta-feira, dos Estados Unidos, ele assume a presidência, né? Então a gente vai ter o Maia presidindo o país aí no final de semana. E você, Juliano, como é que você vê essa briga dos militares? Você acha que isso é mais fumaça ou pode trazer, de fato, algum impacto para a governabilidade aqui e da presença do governo dentro do Congresso?
Não, acho que pode trazer impacto para a governabilidade, sim. A gente tem que ver como vão evoluir as discussões, por exemplo, da reforma do projeto de lei que mexe na situação dos militares no Congresso, por exemplo, né? Porque se o governo não está fazendo uma articulação da forma adequada, eles começarem a fazer uma discussão que vai mexer nos privilégios militares, dos policiais, outras categorias, colocar um pouco mais de atrito nesse relacionamento. E por mais que a sala ideológica, a vista, né, tenha sofrido uma derrota, digamos assim, né, no final das contas, eles não dão indícios também de que vão reduzir os comentários. Né? O Carlos continua muito ativo no Twitter, continua criando polêmicas também com o Twitter do próprio presidente. O Olavo falou hoje que ele não ia mais comentar a política brasileira, mas ele falar isso e amanhã ele comentar é muito provável, né? Dificilmente ele vai deixar de fazer esse tipo de comentário. Então, a gente tem visto que a área ideológica tem sido responsável pela maioria das polêmicas. A área militar tem conseguido manter uma estabilidade e os trabalhos andando, né? No quesito de pontos positivos e negativos, acho que os militares estão acumulando pontos positivos e estão sabendo lidar com a situação para se posicionar de forma adequada. Enquanto a Lula Vista está caindo muito nas polêmicas, nas discussões ideológicas e alimentando um pouco o problema. Se essa é a estratégia deles, é outra história, né? Se a intenção deles é de fato alimentar a polêmica, está no meio do caos, eles têm oportunidade de criar situações de conseguir não permitir com que a oposição se restabeleça, que haja uma posição contrária, é uma coisa, mas eu acho difícil que seja uma estratégia tão a longo prazo, tão bem planejada assim, porque seria algo muito delicado, né? Você criar um caos para tentar surfar nele e ser muito bem organizado, e eu não vejo essa situação.
Falando um pouquinho da nossa outra expertise na consultoria, que é comércio internacional, temos alguns assuntos acontecendo essa semana que vale a gente comentar. Talvez o primeiro e mais importante seja a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Isso tem tomado uma proporção muito grande, que pode, de fato, mudar o balanço global de poder, né? O balanço de forças pode ser alterado em função dessa guerra comercial. Só para relembrar o nosso ouvinte, os Estados Unidos aumentaram a alíquota do imposto de importação para 25% de 200 bilhões de dólares. A China respondeu aumentando também o imposto de importação de 20% a 25% para 60 bilhões de dólares, então é muito a grana. E essa semana a gente viu o Trump declarando emergência nacional, proibindo a utilização de equipamentos suspeitos, e aí ele mira diretamente na empresa chinesa Huawei, né, que detém a tecnologia 5G, né, é uma briga tecnológica essa, muito mais do que meramente comercial, e você vê isso passando da guerra só de alíquota de imposto de importação. Hoje, o Financial Times, hoje, quinta-feira, o Financial Times trouxe a informação de que a China vendeu mais de 20 bilhões de dólares em treasuries, em títulos do Tesouro americano, e isso acaba colocando pressão sobre política monetária americana, que em tese tem que aumentar mais os juros para rolar sua dívida. Só para vocês terem uma ideia, a China é o maior credor dos Estados Unidos, com mais de US$1 trilhão em treasuries, em títulos de tesouro americano. Se ela resolver, de fato, partir para uma estratégia de vender título americano, você pode ter certeza que os Estados Unidos teriam que responder aumentando o juro. Isso impacta diretamente o Brasil, já que as economias emergentes teriam mais dificuldade para trazer dinheiro para cá em função do juro mais alto lá. Então, assim, é uma briga que está escalando. A situação do Trump não é fácil também, porque a maior parte desses 60 bilhões de dólares que a China vai sobretaxar lá vai ser sobre a agricultura americana, né? Então, sobre a soja, sobre a exportação de carne suína, principalmente. E aí abre, talvez, até uma oportunidade para os exportadores brasileiros ocuparem esse espaço lá na China. Então, queria ouvi-los. O que vocês acham? O que você ouviu disso lá nos Estados Unidos, Juliano? E Rodrigo, como é que você vê isso na agricultura brasileira?
Então, o que eu vi um pouco lá, um pouco relacionado ao Brasil e à China também, e uma perspectiva um pouco mais cética com relação aos avanços da negociação com o Brasil, né? Porque eles estariam muito atrelados às reformas e os americanos não acreditam que o Brasil consiga, de fato, implementar as reformas que eles precisam para entrar no CDE e etc. na velocidade necessária. Então, o que a gente ouviu de muitas pessoas lá nos Estados Unidos, desde consultorias até outras entidades, dizendo que a perspectiva dos americanos é que o acordo que eles fizeram na vida do Bolsonaro tá lá foi muito mais positivo para os Estados Unidos que o Brasil. Então, foi uma percepção dos próprios americanos sobre a situação final e também que os brasileiros talvez não tivessem tão bem preparados uma proposta para apresentar, que o MEC não teria levado uma proposta para apresentar para o USTR e o que teria dificultado um pouco a negociação, né? Porque o Brasil não é uma das grandes prioridades dos Estados Unidos nesse momento. Então, acho que as coisas vão ser um pouco mais difíceis do que esperado, e até porque nessa nova reestruturação do governo brasileiro, também não está muito claro, né? Quem está responsável, por exemplo, pelos acordos, pelas negociações. A gente viu um pouco de incerteza por parte de empresas americanas, de associações americanas, e quem está fazendo esse papel aqui no Brasil. Então, acho que ainda falta uma estruturação um pouco melhor no meio dessas mudanças que estão sendo implementadas, o que é normal, mas também tem que ser feito rápido para a gente não perder a oportunidade, né? E sobre a China, alguns comentários que até vi na internet foi que o Trump falou que é a China que pagaria pelas tarifas, né? Que os americanos iam pagar. Então, o mesmo discurso que os mexicanos vão pagar pelo muro, que a gente está vendo que não está se confirmando, né? Então, a China tem sido muito pragmática com relação à estratégia dela em diversos países, né? Por mais que entre um presidente que fala contra a China, eles estão dispostos a dar dois passos atrás para manter uma relação e seguir o diálogo. Então, eles têm tido uma atuação bem, digamos, bem pragmática em relação ao relacionamento com outros países, para não perder espaço deles, para manter o que eles deixam de investimento e não ter uma derrota muito grande ou gerar uma desorganização tão grande que vai impedir qualquer tipo de negociação. Rodrigo, da parte dele.
Mesmo porque os chineses também não são tontos, né? Se eles começarem a vender muito título da dívida americana, né? Os treasuries, né? Desvaloriza, né? Se eles continuarem nesse processo, eles vão ser penalizados porque esses títulos vão desvalorizar e eles vão perder, talvez muito mais, porque eles têm 1,1 trilhão de dólares de títulos. Então, acho que eles vão fazer um jogo de gato e rato nesse caso.
Sobre essa guerra comercial ainda, a ministra Tereza Cristina está na China, né? Vocês sabem, quem acompanha o podcast sabe que a gente vem passando algumas informações dessa missão comercial. E existe uma perspectiva da gente ocupar o espaço que os Estados Unidos vão deixar, especialmente em relação à soja e a carne suína, né? Então, por enquanto, a gente ainda está com um passo de espera, né? Em tese, a gente poderia ganhar também nos Estados Unidos. A nossa pauta de exportação com os Estados Unidos, ela é mais qualificada, no sentido de ter produtos de maior valor agregado. Então, a gente poderia crescer lá também, na medida que diminui da compra dos produtos chineses. Aqui, essa pauta, para a gente aumentar com os Estados Unidos, é um pouquinho mais complicada, mas com a China é direta. Se deixar de comprar dos Estados Unidos, eles vão ter que comprar de alguém, e o maior produtor mundial é o Brasil. Rodrigo, você acha que a gente tem condição de ocupar esse espaço ou não? O que você acha?
Eu acho que sim, porém tem uma questão aí que é importante. O Brasil, no caso da soja, tem sim, no caso do milho, tem sim. Agora, tem outros produtos que você não vira a maquininha de um dia para o outro, né? No caso de proteína animal, etc. Você tem que ter todo um ciclo, né, para você atender um mercado. Então, sim, o Brasil vai ocupar, já está ocupando um espaço em relação à soja e milho também, mas outros produtos você depende um pouquinho mais de tempo para você chegar num volume que os chineses estão demandando.
Legal. Ainda em relação a assuntos de comércio internacional, essa semana a gente vai começar a ouvir, ao final dessa semana a gente vai começar a ouvir notícias sobre a negociação Mercosul-União Europeia. Vocês sabem, a gente já está há mais de 20 anos tentando fechar um amplo acordo comercial com a União Europeia e por diversas razões isso nunca avançou muito. As notícias que a gente tem aqui de Brasília dão conta que nunca estivemos tão perto de fechar esse acordo. A delegação brasileira foi para Buenos Aires vai começar a reunião bilateral lá em Buenos Aires com a delegação europeia. E os técnicos do governo acreditam que fecham as questões técnicas nessa rodada. O que que isso interfere na negociação? Quando você fecha as questões técnicas, você não tem mais necessidade de fazer reuniões bilaterais com técnicos, né? O que era a dinâmica que a gente vinha tendo até agora. O que acontece é que isso vai depender de uma decisão meramente política, né? Então, nesse sentido, essa decisão sobe para os ministros tomarem decisões, né? Então, fechou a parte técnica e você tem alguns temas que ainda estão abertos, alguns temas regulatórios e a questão do drawback, a possibilidade de ter ou não o drawback dentro do âmbito da cobertura do acordo. Eu não vou me aprofundar nisso porque é muito técnico, mas é uma questão que estava travando o acordo. Parece que vai ser resolvida. E aí vai depender meramente de uma decisão técnica, para uma decisão política para ser definido. E aí a gente entra na nossa indefinição aqui no Mercosul, né? Você tem o Macri extremamente enfraquecido na Argentina, né? A ex-presidente Cristina Kirchner liderando as pesquisas, e do lado europeu você tem ainda a indefinição pelo lado francês. Então, o que pode melar a definição desse acordo é a eleição argentina. E do lado europeu, a França, com a sua resistência já tradicional a fechar acordo com o Mercosul. Vocês têm alguma coisa para falar? Pois não, digam.
Eu tinha escutado que o Brasil tinha dito para a Argentina que eles esperavam o resultado da eleição também, de avançar com coisas mais concretas para ver o que vai ser definido e quem vai ser eleito. Eu queria te perguntar, Wagner, se essa nova posição do governo brasileiro, de novo relacionamento, uma posição diferente da do anterior, né? Tirar um pouco desse vínculo Sul-Sul e até talvez rever alguma das normas do Mercosul, isso pode afetar alguma coisa nessa negociação ou adiar ela até ter uma posição mais clara de possível mudança nessas estruturas internas do Mercosul ou não?
Do ponto de vista negocial, o europeu está considerando que vai ter revisão da tarifa externa comum do Mercosul, né? Então, os impostos de importação do Mercosul, vocês sabem, quem acompanha o podcast também, está em vias de ser revisto, né? De ser rebaixado. Então, qualquer concessão tarifária, o que é concessão tarifária? É um desconto no imposto de importação. Qualquer concessão tarifária vai ser em cima da tarifa aplicada. Então, meio que tanto faz qual é o nível tarifário agora. Qualquer desconto que eu for dar vai ser em cima da nova TEC, da nova tarifa externa comum. Então, nesse ponto, afeta, claro, mas menos do que se imagina. Por outro lado, o governo veio com um ímpeto muito forte de fechar acordo e reduziu algumas resistências que a gente encontrava no final do governo Temer. Então, acho que ficou mais fácil, pelo menos pelo lado brasileiro, de superar algumas resistências, né? E fechar o acordo. Então, existe sim uma possibilidade de que isso aconteça nessa rodada. A gente precisa ver como é que vem o ânimo dos europeus. Pelo lado do Mercosul, a turma vem para fechar, né? O próprio governo Macri já falou que quer fechar, e inclusive vão entregar algumas coisas que o setor privado brasileiro estava resistindo um pouco. Então, é provável que dessa vez feche mesmo, pelo menos do ponto de vista técnico, né? Vamos ver se depois o ímpeto político ajuda um pouco.
E se eu puder só, Wagner, te perguntar o que tinha escutado lá sobre relacionamento Brasil e Estados Unidos. Algum estava vendo minhas anotações, para lembrar um pouco, mas algumas coisas que a gente escutou também. É que ainda tem um scar tissue, uma cicatriz ainda a serem tratadas no relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, que veio dos governos anteriores, que o USTR está um pouco menos aberto à negociação, porque eles estão negociando com todo mundo, e o Brasil não é uma das prioridades, porque eles têm um superávit com o Brasil e não um déficit, então não está na principal agenda deles. O aquilo que eu comentei, a questão de ser cético com relação à conquista do Brasil na parte de reforma para avançar para a OCDE, que foi uma orientação do Trump, né? Mas só ele ter falado aquilo no discurso, ele tem que colocar isso no papel, né? Tem que transformar isso em algum tipo de acordo, alguma coisa para ter validade. E a gente teve na semana passada a negativa, né? De que os Estados Unidos não ia apoiar, e que a área técnica falou mesmo, não, a gente não vai avançar com isso nesse momento, porque não tivemos orientação nesse sentido. Então,
legal.
Desculpa puxar de novo, mas só para passar um pouco desses pontos.
Não, perfeito, ótimo. Senhores, mais alguma coisa? Esquecemos alguma coisa?
Não. Só que para a semana que vem a gente espera também grandes emoções.
É, emoção não acaba aqui. Agradecemos a participação do Rodrigo Almeida, nosso sócio de São Paulo. Agradecemos ao Juliano Gribler, nosso diretor de relações governamentais. E toda a equipe técnica, ficamos por aqui essa semana. Semana que vem tem mais. Acompanha a gente nas redes sociais. Se gostou, dá um joinha aí no Facebook, no... Sei lá, nem conheço rede social, fico falando para pedir, né? Mas vamos lá, dá um joinha também no LinkedIn. Acompanha a gente nas redes sociais. A gente sempre produz muito material, tudo de muita qualidade. Se gostou, manda uma mensagem pra gente também. É sempre bom ouvir feedback dos ouvintes pra sempre estar melhorando o nosso podcast, tá bom? Obrigado, gente. Até semana que vem. Um abraço.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.